Na Web Rádio Amparo, Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.
Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Eu sou a doutora Fernanda Quintanilha e você está no programa Deus nos faz sorrir. Tudo bem? No programa, nós temos duas partes, em que dividida pelo momento musical. Na primeira parte, nós conversamos sobre odontologia e depois da música, nós entramos no nosso momento de oração. Na primeira parte de hoje do programa, nós vamos conversar sobre frenectomia. Você sabe o que é frenectomia? Frenectomia é a remoção do freio, que pode ser um freio labial superior, um freio labial inferior ou um freio lingual. Então, esse freio é um tecido que conecta a estrutura do lábio ou da língua à parte gengival. Na parte do freio labial, esse freio ele vai limitar o movimento dos lábios, vai estar limitando essa amplitude de movimentos. E na parte do freio lingual também, esse freio vai estar limitando a movimentação da língua. E o procedimento de frenectomia é um procedimento cirúrgico, tranquilo, um procedimento simples, em que há a remoção desse freio, dessa região de conexão, de contenção do tecido mole do lábio e da língua na área gengival. Então, pode ser tanto uma frenectomia, quanto também uma frenotomia. A frenectomia é a remoção total desse tecido e a frenotomia é um corte. Uma curiosidade também, além da frenectomia, além dessa inserção de tecido mole do freio, também existem outros procedimentos cirúrgicos, que é a bridectomia, que é a remoção das bridas, que também são tecidos de conexão, mas são de tamanhos menores. Geralmente, são removidos porque também atrapalham, estão inseridos em locais em que estão causando algum dano para o paciente ali, como retração gengival ou atrapalhando a instalação de alguma prótese. Então, tudo isso é avaliado no paciente. O mais comum na frenectomia, como eu estou falando aqui, é na região do labial superior, inferior e lingual. Na região labial superior, é um tecido que geralmente fica inserido no lábio e a localização está entre os incisivos centrais superiores. É a região de frenectomia labial superior mais comum. E essa inserção atrapalha tanto o movimento do lábio e também existe uma queixa estética por parte do paciente, porque esse freio ele separa a união, o contato dos incisivos centrais superiores. E o paciente às vezes quer ser submetido a um procedimento de ortodontia, quer colocar o aparelho, quer realizar o fechamento desse espaço que é criado, porque na presença desse freio inserido muito forte, então é uma inserção muito forte, fica uma conexão ali bem forte do tecido. Esse freio, muitas vezes, ele está também, além de estar na gengiva, pode ter uma inserção na parte interna, na separação da maxila, entre os ossos da maxila. Então, esse procedimento, quando há o que nós chamamos de diastema, esse que o leigo chama do espaço entre os dentes, principalmente na região de incisivos centrais superiores, muitas vezes não basta somente a remoção ali de um corte do freio, mas aprofunda-se entre a região dos dentes, na região das raízes desses dentes, atingindo uma estrutura um pouco mais interna na parte óssea, para realmente remover a inserção desse freio na região da maxila, das maxilas, né, direita e esquerda, em que há necessidade, às vezes, de uma intervenção cirúrgica um pouco mais profunda. E no freio labial inferior, geralmente é um freio mais fino, mais simples, mas também que está inserido nessa região gengival e precisa ser removido. E o freio lingual, que como eu comentei, fica entre a região da língua e a gengiva. E ali também é removido, muitas vezes esses freios são removidos, principalmente o lingual, porque atrapalha na fonética, na fala, na alimentação. E em casos até mesmo de bebês, às vezes, quando há uma dificuldade de amamentação. Então, às vezes, é diagnosticado a inserção ali do freio, que está de uma forma atrapalhando esse movimento. Então, o pediatra, a fonoaudióloga, também é capaz de detectar e verificar a real indicação dessa frenectomia lingual já no bebê, em alguns casos de recém-nascidos, mas já no bebê. Então, é uma avaliação odontológica, médica e da fonoaudiologia, em que, detectando realmente, havendo a indicação, é feito nos bebês a frenectomia lingual. E a frenectomia é um procedimento simples, rápido, desse tecido, que ela pode ser feita de forma parcial ou forma total, de acordo com a indicação, como conversamos aqui. E a cirurgia, o procedimento de cirurgia é feito com lâmina de bisturi. Em alguns casos, também a tecnologia facilita e é feito com laser de ácido. Naquele momento, já acontece a incisão, o corte já acontece também de uma forma assim, com uma hemostasia, a ausência ali daquele sangramento abundante que muitas vezes acontece com o laser de bisturi, na lâmina de bisturi e já no laser de alta potência. Já tem esses fatores de vantagem da hemostasia, um pós-operatório mais acelerado, uma cicatrização mais tranquila quando comparada com a cirurgia convencional do uso de bisturi. Então, os procedimentos depois do paciente também, de pós-operatórios, acompanhamento, no caso de cirurgias convencionais, algumas indicações de controle ali do sangramento, evitar falar, todas as orientações que o profissional passar para aquele paciente com algum uso de medicação para evitar dor e compressas de gelo muitas vezes. Então tem algumas orientações pós-operatórias comuns. Então conversamos aqui hoje sobre frenectomia, sobre essa remoção desse tecido que muitas vezes está limitando a movimentação dentária ou inclusive pode promover algumas retrações gengivais e atrapalhando também adaptações de próteses. Indicações da frenectomia labial em tratamento de ortodontia e da frenectomia lingual para melhoria na fonética e na alimentação. Ficamos aqui conversando sobre frenectomia nessa parte inicial do programa, nessa parte 1, e daqui a pouquinho, depois do intervalo musical, entraremos no nosso momento de oração. Até já!
Se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, tu és a minha herança. vem verdade. As palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha.
Seguimos aqui na segunda parte do programa. Eu convido você a pegar a Bíblia, pegar a Palavra de Deus. E vamos ler hoje um texto um pouquinho maior, mas interessante para a nossa alma, para a nossa fé. Que está em Tiago, no capítulo 3, nos versículos de 2 a 12. Tiago 3, versículos de 2 a 12. Diz assim a Palavra do Senhor. Porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de frear todo o corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerais como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E se inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis, de peixes do mar, se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem pode domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor, nosso Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica de água doce e água amarga? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje o texto aqui, no livro de Tiago, vem nos exortar, vem falar, né? Nós estamos aqui na Web Rádio Amparo, eu falando com vocês, vocês me ouvindo, mas eu falando aqui por conta desse membro
né, desse membro que nós temos, como muito bem disse Tiago na sua carta, que é a língua. Se não fosse a língua, eu não estaria aqui conversando com vocês e gerando todo esse som, todo esse momento de fonética, eu falando, articulando e a palavra sendo anunciada. Mas como diz aqui a palavra de Deus no dia de hoje, nós temos que vigiar, né? Orar e vigiar, porque esse membro serve para o louvor, serve para a bênção, mas também, se não vigiarmos, o inimigo fica ali tentando o tempo todo, sem desistir, pode servir para maldição. Então, o homem, se não controla, se não consegue domar a boca, ele não consegue domar o seu corpo. Assim, Tiago, na sua carta, vai comparar como o freio que se coloca nos animais, como o leme na mão daquele piloto que governa um navio. O domínio para condução. E a língua é em nós algo que tem que ser dominado. Então, vamos entregar a Deus as nossas palavras. Nosso Senhor também vem dizer em São Mateus, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente chega a falar, que tem no nosso coração? O que tem nos nossos pensamentos? O que tem escondido em nós? O que tem nos nossos sentimentos? Para transbordar na boca. Para a gente não conseguir, às vezes, frear a língua. Colocar o freio na língua e fechar a boca com os lábios. Então, peçamos a graça do Espírito Santo para utilizarmos, sim, proclamarmos e exortarmos quando for necessário, para anunciarmos as coisas boas, para abençoar, mas também de termos um autocontrole na fala. Muitas vezes a pessoa pode ser um instrumento útil na mão do inimigo, ser fonte de fofoca, de intriga, de maldições, de inveja transbordando, de veneno, né, que sai pela boca. Então, pensamos a Deus no dia de hoje que o próprio Deus venha colocar um freio em nós. Um freio daquilo que tem que ser controlado. E também possa remover aquilo que está também travando o anúncio da boa nova. Remover também aquele freio que está no local errado, que tem que ser retirado, para que seja proclamado com a nossa vida, nas nossas palavras, as bênçãos, o perdão passando pela nossa boca, uma boa conversa, um bom conselho, que é um dom do Espírito Santo, o dom do bom conselho na sua fala. Peça a Deus se aquilo que era um vício, às vezes, da fofoca, você possa ir se calando em Deus e se transformando. E se não tiver o que dizer, que fique quieto, né? Porque aqui São Paulo, aqui Tiago vem nos dizer que considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Às vezes aquilo que lançamos com a nossa boca, que proclamamos de forma errada, pode causar um dano incalculável na vida de uma pessoa. E depois a gente não tem como administrar as consequências. Então, às vezes, começa um assunto e você vai dando ouvido e daqui a pouco você vai falando também. Aquilo vira como se fosse um telefone sem fio, né? Como diziam os mais antigos. Às vezes, os novos não sabem o que é um telefone sem fio, porque já vive sem fio mesmo, porque tem um celular. Então, até mesmo, a gente fala da língua, mas até mesmo que a gente posta, o que se multiplica, as fake news, é uma forma de comunicação errada. Então, possamos pedir a Deus essa graça de levarmos a palavra dele e não sermos instrumentos úteis de estar levando palavras erradas, seja pela fala, seja pela língua, seja pelas postagens, que possamos não denegrir as pessoas, mas que possamos abençoar. Que possamos vigiar as palavras que saem da nossa boca também. Que não saiam palavras de maldições, às vezes até mesmo com as pessoas que a gente mais ama. Que às vezes a gente tá tão rude, tá amargo, tá azedo. Então fica quieto. Fica quieto. Que Deus vai colocar o freio para que a gente não possa ferir o outro com as nossas palavras. E talvez ali causar traumas que a pessoa vai levar para o resto da vida. Muitas vezes a palavra de uma mãe, a palavra de um pai, o peso que tem na vida de um filho, de uma filha, de uma pessoa que você ama, né, o seu marido, a sua esposa. Então que possamos, nesse dia de hoje, ter a graça de pela ação do Espírito Santo às vezes você não consegue, mas de elogiar, de perguntar o que o outro precisa, de não só reclamar, murmurar. Às vezes, será que quando você chega, a bênção chega junto? Ou quando você chega, as pessoas querem sair correndo? Não estou diminuindo sua dor, mas às vezes a gente tem que falar com quem resolve. Então hoje é quinta-feira, não sei quando você está ouvindo esse programa, mas está sendo gravado uma quinta-feira, hoje é dia de adoração. Vá falar com quem resolve, vá ao Santíssimo no dia de hoje, procure uma igreja, procure estar diante do Senhor, de Jesus Eucarístico, e vai resolver com aquele que pode todas as coisas. E às vezes a gente quer falar com tantas pessoas, com tantas coisas, e esquece de falar com Deus. Então que nesse momento você seja levado pela intercessão de Nossa Senhora do Sorriso à presença de Deus, que você está sendo conduzido, e consagre a sua fala a Deus. Quem sabe nesse momento Deus não está levantando também pregadores da palavra, por renúncia de palavras torpes, palavras malditas. Possamos renunciar, porque como disse aqui também a palavra de Deus, com a língua nós bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à sua semelhança, à semelhança de Deus. Então possamos dizer assim no dia de hoje, né? Proclamar, eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. E eu fui criado para o louvor. Então que caia por terra tudo aquilo que em nós às vezes é maledicências. Que possamos bendizer a Deus com a nossa vida. Nós consagramos esse pedacinho de carne em nós, que é a nossa língua. E que, como muito bem disse Tiago hoje na sua carta, quem domina a língua, quem domina a boca, domina o corpo. Pensamos, Senhor, o Teu freio em nós, a Tua condução em nós, a começar pela nossa boca, mas desde o nosso coração, da nossa mente, e aquilo que está transbordando, que seja a Tua graça, a Tua palavra, que nos ultrapassa. Você que é batizado, você que é batizada, que é filho, filha, imagem e semelhança de Deus, que pela ação do Espírito Santo saia da sua boca o louvor no dia de hoje, o bom conselho, e que se cale tudo aquilo que não é de Deus, que venha se calar nesse dia. Mas que você seja a manifestação da glória de Deus também, um louvor vivo. Pensamos pela intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, Nossa Senhora que fez a vontade de Deus e que anunciou, que proclamou que no Magnífica o louvor, um grande louvor, que transbordou através da boca de Nossa Senhora o louvor, que é o Magnífica, que está logo lá no início do Evangelho de São Lucas. Se você quiser, não vou ler agora, mas que você possa, assim como Nossa Senhora, louvar. Está lá em Lucas 1, de 46 a 56, o louvor de Nossa Senhora. Pensamos na intercessão de Nossa Senhora do Sorriso no dia de hoje. E vamos rezar para que nós sejamos um louvor nas mãos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo, fique com Deus.
Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.